A nossa segunda aula de hoje, ela é rica em vice-conceito. Vamos começar então com uma breve aproximação, tá bem? Você chega em casa e diz para o seu marido, para sua esposa: "Olhe, vamos receber um amigo meu." E aí ele, ela perguntam: "Bem, ele vai dormir aonde? Lá no quarto, aquele que tem a sacada?" "Não está pronta a sacada." "Não, não, ele é de boa aí, tá tudo bem. Ele está vindo aqui, ele foi ao show do Caetano, o da Bethânia, lá em Brasília, está voltando agora. Vai ficar aqui conosco uns dias, tá bem? Depois ele vai para a casa dele." Bem, aí seu marido, sua esposa vão fazer aquelas perguntas de praxe, né? "Ah, que idade tem esse seu amigo, que eu não conheço ele?" Aí você diz: "A idade, em torno de uns 40 anos ele deve ter. Acho que uns 40 anos." "E aí, o que que ele faz?" "Ah, ele é engenheiro, engenheiro, formado em engenharia." "Sim, e ele gosta de animais? Lembra que a gente tem um cachorro aqui em casa, temos dois cachorros. E um, o menorzinho, não é nada bonzinho, sabe? Que às vezes ele faz pipi onde não deve, aquelas coisas." Ele disse: "Ah, gosta de animais. E gosta muito de animais." "E seu amigo é amistoso? Uma pessoa que dá para conviver legal?" "Isso, claro. Imagina se eu ia convidar para nossa casa se não fosse." "É sim, você vai gostar dele, pode ficar tranquila." "Sabe quem é esse amigo? É o seu pensamento, esse amigo aí. Esse amigo é o seu pensamento, é esse que está com você aí 24 horas às vezes. Esse é quem você convidou. Feliz aquele que tem amizades assim, que educaram pensamentos assim." Agora vamos uma ilustração B, mas que vocês já viram o spoiler. Então você diz: "Vamos receber um amigo." Ela diz: "Que idade ele tem?" "12." Você diz, ela diz: "O quê? Você tem amigo de 12 anos?" "Sim, não posso ter." "Sim, mas 12 anos? Você tem 50?" Você diz: "Daí, meu amigo tem 12. É uma criança. E às vezes parece que tem 8. E vai fazer 6 às vezes." Então, ela já fica assustada, né? "Escuta, já não chega de criança aqui dentro." Você toma isso quase como um insulto, mas aquele dia você está de paz e evita de brigar com ele e com ela. Bom, aí a outra pergunta que vai fazer, além da idade, é: "O que que faz esse seu amigo?" Você respira fundo e diz: "Ele faz bagunça, um bagunceiro, um arrivista." Sua esposa, seu marido diz: "Puxa vida, então que faça isso na casa dele, né? Não na minha casa. Você convidou uma pessoa que tem 12 anos, que vai ficar aqui uns dias conosco, e que faz bagunça. O que que é com você, homem? Tá ficando o quê? Tá frouxando os parafusos? Ele gosta de animais, esse seu amigo?" "Gosta de chutar animais. Sim, já foi preso uma vez por isso." Ela diz: "Ah, não. Não, não vai convidar, não. Desconvida se já convidou. Não quero uma pessoa assim aqui, não." Alguns têm esse amigo aí, o próprio pensamento, e convivem com ele, por incrível que pareça. Não conseguem pedir divórcio, não conseguem pedir um tempo na relação, nada. Só conseguem sofrer, padecer, e ainda acreditam nas baboseiras que um tal amigo desse faz. Olhem que situação. Como isso aconteceu? Como deixamos que uma coisa dessa acontecesse com tantas pessoas? Uma explicação muito, muito próxima, mas que se ramifica, é que nos últimos 250, 300 anos, isso se tornou praticamente inevitável. O tema da nossa semana de estudos é pós-modernidade. São os dias contemporâneos. Naquele workshop que antecede a semana de estudos, eu vou mostrar com fotografias de vários lugares do mundo. Eu tenho muitas dessas fotos lindas. Quero mostrar fotos de paisagens, esculturas, pinturas, pessoas e outros elementos vivências assim de agora, da nossa pós-modernidade. Eu posso estar falando isso com pessoas que, nesse momento, enquanto estão acompanhando a aula aqui, vivem isso e acham isso perfeitamente natural. Olhem o grotesco. Se nós personificássemos esse tal pensamento numa pessoa, você fosse à casa de um amigo jantar, tá bem? Casa de um casal, amigo seu. Chega lá na casa desse casal, a esposa grita lá da cozinha: "Fala para o teu amigo que a boia fecha daqui a pouco. Vou fechar a cozinha e acabou a comida. É para comer agora ou não vai ter mais jantar." Eu acho que você ficaria chocado de ouvir uma situação como essa. E grosserias, dizendo desaforos, insultos e não sei mais o que, você ficaria, não ia ficar chocado? Eu acho que ficaria, todos ali ficaríamos chocados. Pois, mas professor, isso existe? Sim, isso existe. E não é só no pensamento. Olhem, hoje, uma parte significativa de pessoas que casa, passa a viver juntos, olha o que acontece. Depois de um ano e meio, dois, começam uma série de sintomas ligados a isso que eu estou falando. É o pensamento personificado. Ele está vindo agora para o lado de fora. Por que não veio antes? Porque se ele fizesse isso, nem casamento haveria. Seria um horror do cotidiano. Então, a maioria das pessoas, o que faz? Quando tem um pensamento hostil como esse e mal educado, segura, porque sabe que se colocar para fora vai ser o caos, mas assim que tiver intimidade suficiente com o outro e, entre aspas, direitos adquiridos, sabe-se Deus de onde a pessoa acha uma coisa dessas, então começa a colocar certas questões. Que questões são estas? Culpabilizar o outro. Então, o marido ou a esposa olha para o outro e diz que não pode ser feliz, porque o outro não dá paz. Porque o outro não deixa, o outro inferniza. O outro faz isso, o outro faz aquilo. Quem fala, obviamente, é um santo. É aquele que padece de todas as coisas, o próprio ser da justiça, enquanto o outro é o verdadeiro bandido. As coisas estão bem definidas aí. Aquele que culpabiliza não sabe que ao fazer isso, ele se torna o monstro que ele diz que é o outro. Ele não vê. Faz parte dos pontos cegos essa consideração. E fica com raiva que o outro não atende, que o outro não faz o que ele quer. Afinal, se fizesse, o mundo seria perfeito. Mal sabe esse que é a imperfeição do mundo, é ele que está fabricando em grande parte por ser assim como é. E ele continua, e atormenta, e culpabiliza. E com o tempo isso vira um hábito, nada do que o outro faz está bom, está bem. E sempre o outro é o problema, cada vez mais. Eu acho que conviver assim numa situação, seja matrimonial, de amizade, etc., é praticamente insuportável. E então, por que é suportável quando isso é o próprio pensamento da pessoa agindo com ela? Há várias razões. Às vezes, alguns acham que não podem pedir um divórcio desse pensamento, como fazem com o marido, com a esposa. Outros não sabem que se esse pensamento, como educar, como melhorar a relação, como melhorar a situação, e ainda culpabilizam o próprio pensamento. Alguns esquecidos das questões ontológicas, do que é ser, do que é ente, do que é criatura, de quem criou, etc. e tal, e confundem tudo. E aí se culpabilizam, que é tão nocivo quanto culpabilizar o outro. Dizer: "Não, eu sou culpado de tudo, eu mereço tudo, eu é que faço tudo." Não, a gente vive numa base categorial na qual os elementos são associativos. São interdependentes, são colaborativos, às vezes fraternos, às vezes hostis uns aos outros. Quando aprendemos essas dimensões e como elas razoavelmente funcionam entre elas e com o contexto, temos uma oportunidade de construir uma educação para o pensamento baseada nisso. Baseada nisso. Hoje, na Folha de São Paulo, tinha um artigo do Caio Túlio Costa e de uma jornalista, os dois escrevendo juntos. Ele tem doutoramento nessa área de comunicação e ele colocava que, como os algoritmos agora começam a vir, né, completamente diferente dos algoritmos estatísticos que nós temos nesse momento, que simplesmente fazem que coisas ruins ficam ainda piores, porque o sujeito vai lá procurar encrenca na internet, aí ele diz, ah, gosta de encrenca, está aqui mais 10 encrencas então para você, viciando a pessoa naquilo que ela nem sabe que está afogada, né? Algoritmos inteligentes, inteligências artificiais que vão ajudar o ser humano a se desenvolver em bases humanas, éticas, morais, conforme as premissas de um tempo, tem problemas. Não é perfeito, mas é bem melhor do que temos aqui agora. Provavelmente esses dias já chegaram. Em alguns lugares isso já começa a se tornar cotidiano, que é um grande aliado para o ser humano poder crescer com esses algoritmos inteligentes, profundos, fraternos, né? Baseados numa tradição que estamos construindo aos poucos. Bem, essa aqui então foi a primeira parte, né? Consideração sobre o pensamento. Segunda das três partes. Segunda parte é um pouquinho mais delicada que essa. Após observarmos então esses elementos iniciais, agora vamos recuar alguns passos e fazer uma consideração filosófica, ainda não clínica, mas filosófica. Bem, se nós compreendemos então que o nosso próprio pensamento tem esses elementos, resolveria filosoficamente se opor e brigar com ele? Provavelmente não. Resolveria, provavelmente, a gente começar a querer discipliná-lo segundo uma escola rígida de pressupostos prontos no manual? Então a pessoa compra uma obra que diz que ela é luz, que tudo é luz, que emana luz, etc. Será que funciona? Para alguns, talvez, mas para todos é assim? Não. Alguns vão recorrer a remédios, por exemplo, e podem viver uma meia estação de sono durante a vida, achando que nessa dormência dos sentidos da alma encontrarão paz quanto a isso. Só um pouquinho, por favor. Então, prosseguindo após uma breve interrupção, nesses casos, descobrir que se tem um companheiro de viagens dessa forma não é simplesmente uma sentença, não quer dizer que estamos condenados a isso. Filosoficamente, é uma proposta de trabalhar com isso. Há inúmeras atividades e funções que cada um de nós não faz bem. Às vezes gostaríamos de fazer melhor. Então vamos estudar, vamos aprender, vamos trabalhar. O pensamento precisa dessa mesma atenção em grande parte dos casos. Como ele, pela posição existencial que ocupa em nossas vidas, onde ele se insere, está muito ligado a certas questões como nossas emoções, nossas buscas, nossa autoestima e muitas outras coisas, por vezes ele se dilui. Ele é uma presença que, na verdade, se reveste de ausência. Então, ele fica parecendo que somos nós que estamos falando, não é? E damos crédito a ele, muito crédito ao que ele está dizendo. E parece que é verdade, que é isso mesmo, tal, quando esta esta pretensão e esta afirmação em torno dele é que é exagerada. Olhe, cada um de nós, vamos levar isso para outra instância, nossas emoções. Cada um de nós já amou, já se enganou. Às vezes nós amamos uma pessoa na nossa vida e achamos, puxa, essa pessoa é maravilhosa, ela é tudo, nossa, como ela é bacana, como ela é isso. E um dia essa pessoa nos magoa profundamente e não é conosco, é com a vida, né? A gente chega lá e vê, puxa, como ela pode ser tão mesquinha? Como pode ser tão egoísta? Como pode não ter um pingo de compaixão? Como pode ser? E aí arruinou o nosso amor. Veja, nós acreditamos, entregamos o nosso coração. Aceitamos, puxa, que bom, a gente ama, essa pessoa é perfeita, etc. e tal. E um dia descobrimos que o nosso coração, infelizmente, ele se enganou. Alguns declaram guerra ao próprio coração. Pegam o tópico 4 da estrutura do pensamento e dizem, oh, nunca mais acredito em você. Se você me disser que ama mais alguém, eu congelo você na hora, não tem mais isso, chega. Daqui para frente vou dar crédito a outros tópicos. Você já mostrou que é um pervertido completo. Só gosta de pessoas que não prestam, não venha me falar mais nada. E acabam com o próprio coração. Já com o pensamento isso é mais raro. O que acontece que com o pensamento isso é mais raro? Que predileção, que primazia, que autoridade é essa que o pensamento tem? Que, por exemplo, o coração, coitado, se errar, já não tem sensações, então, essas aí, desde que a ciência surge com força na modernidade, ela não apita mais coisa nenhuma, sensação. A sensação que conta agora é aquela que o microscópio mostra ali no laboratório. Essa vale. Fora dali, sensação é luxúria, sensação é lascívia, sensação engana. Sentidos enganam, já estão em descrédito completo, mas o pensamento não. Ou seja, poderia ir longe com essas ilustrações. A nossa base categorial, o nosso contexto de 250 anos para cá, pegou uma coroa e botou na cabeça do pensamento e disse: você é o rei agora, governe. E como um pequeno déspota, em alguns casos, e como em outros não, em outros como um sábio, ele tem feito sua legislação, sua legislatura e cuidado na medida em que ele pode. Se você descobre numa aula como essa, em outros contextos, que é o caso do seu pensamento ter se portado como um grande ditador esse tempo todo e ter promovido grandes problemas aí, não se trata de fazer como vimos há pouco com o coração. Cercear, castigar, arruinar, que nada. Se trata de educar. Dizer, ok, já entendi o que está se passando. Vamos educar. E lembrar como é que se educa o marmanjo. Seu pensamento não é uma criancinha mais, ele é um marmanjo mimado. Não adianta querer impor para ele horário de dormir, de acordar e o que comer, porque não vai funcionar muito bem, provavelmente. Tem que lembrar como é que se educa um adulto. Como é que se educa esse adulto conforme as bases dele, conforme o que ele se construiu, conforme o que ele se criou. Esta foi a segunda parte. Agora nós vamos para a terceira e última parte desta aula 2, que é a parte mais complexa, tá bem? É provável que nos próximos anos, mas isso não será homogêneo, provavelmente já a partir de agora estamos tendo essas descobertas todas. Se vocês pegarem jornais, não sei, nas cidades, jornais importantes e conceituados da região de vocês, começarem a ler de um ano e meio para cá, entre as características que vocês vão notar, eu não me refiro só à gramática, né? É impressionante como os jornais estão usando as inteligências agora para corrigir texto. É, fica até engraçado. Tem expressões que você encontra em jornais lá dos Estados Unidos, na França e aqui no Brasil. Então, está descrevendo uma matéria, O carro, então, que foi vendido e agora irá a leilão, será doado para a prefeitura, tal, daí daqui a pouco diz, mais cedo, vírgula. Esse mais cedo é uma expressão novíssima que a gente não ouvia de modo algum, mas as inteligências largaram por tudo. Mais cedo, o prefeito anunciou que não sei o quê e tal, 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 o tal do mais cedo. E tem outras expressões que a gente nota são típicas da. Ou então, camadas de. Colocou camadas de complexidade em tal assunto. Camadas. Outro termo que surge nos. Bem interessante. Eu acho que botaram para saber quais são os textos escritos aí pelas. Talvez, né? Inteligências. Enfim. O fato é que se voltarmos nesse último ano e meio para vermos o que há de. Nos jornais, um fator entre vários chama atenção. Esse fator eu quero pontuar aqui no nosso trabalho. É um número de invenções e de descobertas. Se pegarmos, por exemplo, só a indústria farmacêutica, o que aconteceu durante a pandemia beira o milagre, beira sim a fantasia. Se você pega um documentário, tem vários na internet, e veja como é que o que levou para desfazermos a invenção de determinadas vacinas. O quanto Sabin, por exemplo, teve que trabalhar para livrar as crianças da paralisia. É impressionante, são décadas, décadas, décadas de trabalho. Estourou uma pandemia no mundo em questão de meses. Nós tínhamos vacina. Algo simplesmente estratosférico, fantasioso, considerando as tecnologias que tínhamos, que foram alimentadas com inteligências artificiais. Mas não é só ali. Em praticamente todas as áreas do saber, nós estamos vendo isso de um dia para o outro, descobertas, novidades, invenções. A Noruega está se preparando para, no ano que vem, daqui meses, não ter mais carros a combustível fóssil. Algo que, se fosse uma meta há 20 anos, nós diríamos: daqui 100 anos, tal país não terá mais carros elétricos. Pois em meses, a Noruega anunciou: não teremos mais carros a combustível fóssil, só elétricos aqui rodando. Isso não é um fenômeno isolado, em áreas isoladas. Isso também não é um fator contingencial. Em todas as áreas, áreas econômicas, áreas médicas, áreas filosóficas, nós estamos tendo um desenvolvimento completamente desproporcional ao que havia até há pouco tempo. O Alvin Toffler, quando escreveu sua famosa obra, disse que a cada 7 anos, 7 anos, o conhecimento tecnológico do homem duplicava. Pouco tempo depois de lançar o livro, virou 2 anos. Agora, em questão de meses, o nosso conhecimento tecnológico duplica. Ou seja, nós estamos caminhando nas várias áreas para um desenvolvimento sem precedentes. Agora, pelo mundo inteiro, intelectuais, empresários, as mais diferentes frentes estão falando da renda comunitária, da renda participativa, de uma renda universal. Quer dizer, você vai poder ter suas coisas, casa, comida, roupa lavada, seu automóvel, sua casa, sem que o seu irmão precise deixar de ter. Todos nós teremos. Bem, mas será que o que é essencial quanto a pensamento, amor, espiritualidade, Deus também está, tudo isso também está caminhando assim? Ou simplesmente estamos falando mais uma vez da fria tecnologia que nos colocará à frente nesses aspectos ao custo de perdermos nossa alma, nosso coração? De que vai valer então tudo isso? Nada, nada, nós não teremos nada. Essa confusão toda de ser e ter que tantos filósofos trabalharam por tanto tempo, se mostra agora. Nunca tantos de nós tiveram tanto quanto tem agora. A gente tem comida, a gente tem água quente, a gente tem muitas coisas. Mas nós somos bem-aventurados, somos felizes, somos contentes, pelo menos levamos uma vida de qualidade. Quando vocês consideram ao redor de vocês, é isso que vocês estão vendo? Os amigos no escritório, no hospital, nas escolas, nas igrejas, é isso que estamos vendo? Pessoas agradecidas, pessoas felizes, seres humanos com alma, com coração, é esse o nosso testemunho? Ou o que estamos vendo é completamente diferente disso? Como eu falei há pouco, nós vivemos num país no qual 16 milhões de pessoas, 8% da nossa população vive em favelas. Não se trata apenas de um aspecto material. Se formos ricos emocionalmente, se formos ricos espiritualmente, nós teremos irmãos morando 16 milhões em favelas? Lembre, não estou fazendo crítica a Lula ou Bolsonaro, não se trata disso, de ideologia. Se trata de alma, de coração, de filosofia. É outra história que eu estou tratando aqui. Se investirmos de fato nisso, em educação da alma, do pensamento, do coração, da espiritualidade, aí provavelmente todas essas invenções, todos esses avanços terão de fato um escopo, um sentido. De outra forma, estamos caminhando para onde? Estamos caminhando para o quê? Quando se fala em educação do pensamento, alguns imaginam que é um instrumental mecânico. Já quando ensinei isso outras vezes, alguns colegas me fizeram: Ó, professor, eu estou indo muito bem fazendo isso. E aí eu olhei os exercícios e disse: Olha, vamos ajustar isso mais para a sua historicidade. Veja, você é uma pessoa afetuosa, coloque afetividade nisso aqui. Ou você é uma pessoa espiritualizada. Não é? Lembra quando você fez sua primeira comunhão, como você se emocionou? Você era coroinha na sua igreja. Onde está isso? Coloque aqui. Traga esses elementos. Isso é o que vai nutrir seu coração. Isso é o que vai fazer tudo isso ter sentido. Senão será algo mecânico, algo sem maior serventia. Preencham a alma de vocês, o coração de vocês, com esses elementos, não é? Com essas coisas profundas que fazem a vida ter o gosto que tem. Nós vivemos num país lindíssimo, com culturas maravilhosas. Nosso Nordeste, só o nosso Nordeste é de uma beleza, de uma poesia. Olha, pensadores do mundo inteiro que estiveram aqui, que visitaram nossos irmãos nordestinos, ficaram apaixonados. Muitos nunca mais foram embora. Quando eu dava aulas pelo Nordeste, às vezes passava num bairro, todo mundo falando italiano, como em Fortaleza. Eu perguntava para os alunos: Mas o que houve aqui? Professor, muitos deles estiveram aqui para passar uma temporada, resolveram ficar aqui para sempre. Não é porque o Nordeste tem praias lindas, água de coco, sol o ano inteiro. Isso é uma parte. Muitos lugares do mundo têm isso. É a essência que eles encontraram ali. Coração, alma, a bondade, a doação e outras coisas. Que é o que faz tudo isso ter sentido. Em suma, nessa terceira parte que eu quis trazer foi o seguinte: uma educação do pensamento não pode ser dissociada da nossa concepção humana, ontológica, que é espiritual, que transcende, que é emocional, que é afetiva. Ela precisa levar isso em consideração, que é ecológica, né? Nosso planeta, nossas identidades. Isso precisa fazer parte desses elementos. Não deixem isso de fora com os muitos exercícios que vocês aprenderam aí nesses 3 semestres de educação do pensamento. No próximo semestre deste curso, o que eu quero direcionar é para 2 pontos. Nós vamos trabalhar muito a questão afetiva Isso de da afetividade profunda que envolve perdão, compreensão, amor, elementos existenciais profundos e também os elementos da espiritualidade, da transcendência, para que não fique uma coisa mecânica. O aspecto mecânico a gente faz, mas ele não é o nosso ponto de chegada. Ele é o nosso ponto de passagem. Somos filósofos e como trabalhamos em clínica, precisamos ter esses horizontes abertos. Não dá para reduzir a clínica a um conjunto de sintomas que vamos tratar. Isso não seria clínica. Isso é mecânica, é outra coisa. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje.